Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os nossos amigos Ecos da Liberdade, sejam aqui da região próxima ao estúdio Ecos da Liberdade, em Marechal Cândido Rondon, cidades vizinhas, ou seja, você que nos escuta através de outras rádios que retransmitem o programa por todo o Brasil. Que o Senhor vos abençoe e guarde. O tema de hoje é baseado em um versículo da carta de Paulo aos Romanos. Para que a gente possa entendê-lo, quero dividir o tema em duas frases. A primeira, quero falar sobre o salário que ninguém quer receber. E depois, se tivermos tempo ainda nesse programa, falarei a respeito do presente que todos precisam receber. Quando se fala a respeito de salário, é difícil imaginar que alguém na face da terra não queira receber determinado salário. Salário, a palavra vem de sal, porque antigamente os romanos pagavam um serviço prestado com uma porção de sal, pois o sal tinha um valor muito elevado. Então daí vem a nossa palavra salário, é o pagamento, eu vou te dar o sal que você merece pela obra, pelo trabalho que você executou a meu favor. Então sempre que alguém presta algum serviço ou alguém entrega algum produto, ele merece o seu salário, o seu pagamento por aquilo que ele fez. Mas qual será o salário que ninguém deseja receber? Temos um salário, sim, que a Bíblia fala que deve ser pago a todos aqueles que prestam serviço a esse determinado patrão. Um salário que nós gostaríamos de jamais receber em nossa conta bancária da vida e de como esse salário precisa ser pago. Este será o assunto do programa de hoje.
No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens, que resplandece e vence a escuridão. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e amor. Sua glória como filho do Pai, grandes milagres ele fez. Ele esteve morto, mas tornou a viver. Em nenhum outro a salvação. Ele é, ele era e há de vir. Conosco está até o fim. Emmanuel, 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 Emmanuel.
Romanos capítulo 6 vai nos dizer: o salário do pecado é a morte. O pecado é descrito pelo apóstolo Paulo como um senhor a quem nós servimos. Praticamos o que não deveríamos, mas não queremos normalmente receber a conta, o pagamento pela prática feita em favor do pecado. Eu desejo que você preste bem atenção no tema de hoje, porque sem entender esse cálculo de salário, pagamento do pecado, nós não iremos entender jamais o Evangelho. Quando nós falamos em salário do pecado, nós devemos entender que o pecado nos paga, a moeda que ele usa para nos pagar pelas nossas atitudes, ela tem dois lados. Por um lado, nós conhecemos as consequências do pecado aqui na terra. é a forma mais fácil de a gente entender de forma bem prática as consequências ou o pagamento deste nosso serviço prestado ao pecado. São as consequências terrenas. Muitas vezes o pecado demora, mas ele paga a conta. Alguns exemplos bem práticos vão fazer com que a gente entenda rápido, como por exemplo, uma doença sexualmente transmissível, sofrimentos no corpo devido a práticas ruins contra a sua própria saúde, contra pecados relacionados ao pecado contra o próprio corpo. A própria cadeia, o presídio, é uma consequência terrena do pecado. Perder a família, perder a esposa é uma consequência. A morte física é uma consequência. Nós vemos na televisão muitas brigas e assassinatos devido traições, devido mentiras que elevaram a ira de determinadas pessoas que acabaram descontando seu ódio e sua raiva na pessoa que serviu ao Senhor do pecado. A vida sem Deus em si, o vazio da alma daquelas pessoas que servem ao pecado, já é também um pagamento muito alto como consequência do pecado. Pessoas que passam às vezes horas deitado na cama, se virando de um lado para o outro, perturbados pela própria consciência, pela falta do preenchimento divino no coração, trazendo perdão para a sua alma. E aí nós temos também o pagamento do pecado de forma eterna. O pecado, ele nos separa de Deus. Não existe pecado que não nos separe de Deus. E devemos entender que o pior do inferno não é o fogo que nós lemos, esse símbolo que Jesus usa para deixar claro o quão terrível é estar lá. Mas o pior do inferno é a eterna separação de Deus. Esse vazio eterno dentro da alma é uma consequência também do pecado, do salário que nós recebemos devido aos nossos pecados. Este é o salário do pecado. Ele paga pelos nossos serviços, ele paga muitas vezes aqui na terra e muitas vezes recebemos o pagamento, podemos receber o pagamento lá na eternidade. Costumo dizer para pessoas que são injustiçadas, e eu digo assim: olha, talvez você não vá experimentar justiça aqui na terra, mas a justiça vai acontecer eternamente. Não precisamos nos preocupar, pois Deus fará justiça e pagará o salário que cada um merece, segundo as Escrituras. Por isso eu me pergunto, ao fazer um programa de rádio como esse, quando estive diante da nossa igreja, olhando para os membros, fiz a seguinte pergunta: será que temos pessoas ricas aqui? Será que temos ouvintes ricos, milionários ouvindo nesse momento, que tem uma baita conta para receber, uma recompensa bem recheada devido aos seus muitos e muitos pecados que talvez ainda estão ocultos, mas que estão só sendo aguardados para que sejam pagos de forma devida, porque serviram ao Deus do pecado, serviram ao mal? Esta é a consequência de todas as pessoas que vivem uma vida de promiscuidade distante de Deus. Cada vez que mentimos, cada vez que falamos falsamente uma meia-verdade, vamos acumulando um salário que nós não queremos receber. E é somente olhando para esse tamanho do salário que nós começamos a entender o sentido de toda a Bíblia. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, vemos nos 10 mandamentos Deus falando ao povo através de sinais, maravilhas e palavras temíveis aos ouvidos do povo. Quando ouviam os 10 mandamentos serem ditos da boca do próprio Deus, eles estremeceram. Existiam sons de trovões e de lá saíam palavras que entravam no coração do povo e lhes conscientizava do seu próprio pecado, do salário que eles estavam por receber. Ouça aqui alguns mandamentos bem conhecidos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias deverá trabalhar e fazer toda a tua obra. Honre o teu pai e a tua mãe. não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, nem o seu servo, sua serva ou seu boi. E diz o texto que todo o povo ouvia os trovões, os relâmpagos e o zunido de buzina, e o monte de onde saía essa voz estava fumegando, e o povo, vendo tudo isso, se retirou e ficou de longe, olhando assustado toda aquela cena. E eu acho que teria corrido mais longe do que todos eles, porque diante desses mandamentos, nós nos deparamos com a realidade de quem nós somos. Ouvimos os mandamentos e sabemos que muitas vezes falhamos em diversos aspectos dessa lei perfeita e acabamos servindo assim ao pecado. E é aqui que nós encontramos o Evangelho de Cristo, que eu hoje quero apresentar para você de forma tão simples e clara de entender. A Bíblia nos diz que a lei, todos esses mandamentos, quando confrontados com a nossa consciência, eles nos levam a um lugar, ao lugar de busca por uma salvação. Olhamos para todo esse histórico e reconhecemos, nós necessitamos de um Salvador. Gálatas capítulo 3, versículo 24 diz, de maneira que a lei nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que acontece ao olharmos as leis tão bem elaboradas e perfeitas do nosso Deus, nós batemos no peito e reconhecemos: eu tenho um salário para receber, o salário pelo meu pecado. E esse salário é alto demais. Por favor, eu preciso de alguém que me ajude, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que receba esse pagamento em meu lugar, eu preciso que alguém zere a minha conta para que eu possa viver, pois senão, sequer a vida eu mereceria. Nós precisamos entender, quando se fala a respeito de dívida e pagamento, precisamos entender que não existe uma conta que não é paga. Você sabia? Não existe dívida não paga. Toda dívida sempre vai ser paga por alguém. E talvez alguns dos ouvintes estejam pensando: não é verdade, pastor, tem conta que eu não paguei e está sem pagar até hoje. Pois entenda que essa conta que você não pagou está sendo paga também. Se você não paga a sua conta para quem você está devendo, essa pessoa que deveria receber está pagando em seu lugar. Deixe-me dar um exemplo. Digamos que você emprestou R$200 do seu cunhado. E depois de muito tempo, você tem se esquivado e você resolve não pagar aquela conta, ou você simplesmente vai deixando aquela conta acumulada. Você não fala mais com o seu cunhado, você desvia e você talvez está pensando que essa conta não vai ser paga. Vai sim. Digamos que seu cunhado venha para você e diga assim: olha, você não precisa mais pagar aqueles R$200. Sabe o que isso significa? Significa que o seu cunhado pagou esses R$200, porque ele tirou do seu bolso, passou para você, deixou de fazer algo com sua família, comprar algo para sua casa, porque esses R$200 saíram da conta dele. E se ele diz que perdoa, significa que ele assumiu essa conta por ele. Se você empresta dinheiro de um banco, que sejam R$1.000, e você nunca devolve, pois bem, todos os associados daquele banco, ou aqueles que participam ali, vão pagar a conta por você. Porque não tem como aqueles R$1.000 não serem pagos. Toda conta sempre, sempre é paga. Um último exemplo: você empresta um botijão de gás para o seu vizinho que está necessitado. E seu vizinho enrola, não traz mais, não lhe dá satisfação e você começa a ficar irritado com aquilo. Depois de muito tempo para você voltar a dormir novamente, escute a dica agora se isso está acontecendo com você. Uma possibilidade é sim você chegar ao seu vizinho e perdoar a dívida. Você vai até o vizinho e diz: meu amigo, você lembra daquele botijão de gás? Pois bem, eu não quero mais pensar nele, eu não quero mais ficar me irritando com isso, e eu gostaria de lhe dizer que essa conta está perdoada, você não precisa mais devolver o botijão de gás. Sabe o que isso significa? Significa que você pagou o botijão de gás para o seu vizinho. Simples assim. Você, para dar o perdão dessa dívida, você pagou do seu próprio bolso. E é aí que entra o Evangelho, que eu espero que brilhe em sua mente através desse programa. Uma pessoa uma vez perguntou por que é que existe toda essa história de cruz, de morte, de sangue no Evangelho. Não poderia Deus, em sua grandeza, simplesmente dizer, olha, quem pedir perdão está perdoado e ponto final? Por que é que Deus não simplesmente decreta um perdão sem precisar morrer alguém lá na cruz de forma tão cruel como foi? E quando nós fazemos essa pergunta é porque não entendemos justamente o raciocínio. A matemática do Evangelho também não erra. Todo o salário que nós precisávamos receber como pagamento pelos nossos pecados, alguém precisou receber. Em Romanos capítulo 4, versículo 25, diz que Ele, Jesus, foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. É por isso que teve tamanho castigo, porque lá na cruz, Jesus estava recebendo o salário do seu e do meu pecado, de todos aqueles que crescem em seu nome. Ali estaria sendo pago o salário do pecado que caberia a nós. Ah, eu creio nessa palavra. Como eu creio e como tenho paz ao olhar para a cruz e enxergar, sim, sobre Jesus estava o pagamento, o alto salário do pecado que eu deveria ter recebido, estava sobre Ele. E é por isso que eu olho para a cruz e louvo e vejo que ali está a minha salvação, para que nós não precisemos receber o salário do pecado que é a morte. A única forma é olhar para a cruz e enxergar ali a conta sendo paga em nosso lugar. Se você crê nisso, receba então o dom da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez você está entendendo o Evangelho pela primeira vez. Olhe para o Senhor Jesus neste momento, em seu coração, com os olhos da fé, e diga assim: Senhor Jesus, eu agradeço por pagar pelos meus pecados. Eu agradeço por sofrer em meu lugar. Eu reconheço que servi ao pecado. Eu reconheço o salário que eu deveria receber. E te agradeço por livrar-me da culpa e por me dar o perdão. Entre em meu coração e faça morada para todo sempre. Transforme a minha vida. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.
Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.